Muito boa tarde, maluquinhos e abilolados em geral. Está entrando no ar a sua PR Cardan, Rádio Matraca Limitada, bem limitada. Um programa criado, produzido, apresentado e ouvido por Laerte Sarrumor,
Ailton Munhaine Júnior
e Alcione Sana, aquela.
Ah, é a Rádio Matraca.
A marca é onda, né?
Debaixo da chupa manga reclama, dente forte como pedra, dente mole como a lama. Eu preciso encontrar urgente.
Eles são os nossos papais, nossos avós, nossos inspiradores. Joelho de porco, né? Que maravilha. Forte inspiração do Língua de Trapo e de outras bandas de cunho humorístico, né, que vieram depois. É, como bem é mostrado e retratado no documentário Meu Tio e o Joelho de Porco, que está sendo exibido aí em festivais, né, no Inédit, no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, foi exibido no ano passado, enfim, do sobrinho do Tico Terpins, o Rafael Terpins. Então, a propósito desse documentário, a gente resolveu fazer esse especial aqui, homenageando os nossos padrinhos, inspiradores, nossos gurus Joelho de Porco, e mostrando também alguns aspectos curiosos, né? Curiosidades, raridades, garimpadas aqui pelo Ailton Munhaine Júnior, aquele. É, a gente começou muito bem aí com uma das faixas do disco São Paulo 1554 hoje, né, que é o primeiro e o melhor do Joelho, sem dúvida alguma, de 76, Mardito Fiapo de Manga, do Tico Terpins, do irmão dele, Sérgio Terpins, Sérgio Henrique Terpins, que por sinal é o pai do Rafael Terpins, o diretor do documentário, e um cidadão que atende pelo nome de Charats.
Grande Charats.
Grande,
né?
Charats, gravação de 76. Mas discorra um pouco aí sobre o Joelho de Porco, Alcione.
Ah, claro. O Joelho de Porco é mais que uma das melhores bandas de rock brasileiro. É também uma das mais versáteis, bem-humoradas e irreverentes, combinando o rock a ritmos e estilos diversos, como a música latina, marchinha carnavalesca e foxtrot. O Joelho de Porco é importante não só para o rock brasileiro, mas também para o humor musical e a crônica em música da vida paulistana. E o grupo acolheu como seu padrinho a cantora Aracide Almeida, inclusive produzindo seu último disco, o LP ao vivo, Aracide Almeida ao vivo e à vontade.
É, que foi gravado lá no Lira Paulistana, né? A Aracide Almeida cantando com o regional e tal. E o apresentador nessa cerimônia foi o Tico Terpins, que chamou a Araci ao palco assim: agora com vocês, meu pai, Aracide Almeida. Bom, mas vamos voltar ao princípio, né? Tudo começa no começo, então vamos voltar ao princípio. Você vai de xaxar ou vai de rock and roll?
É, eu vou de rock and roll.
Então, então diga lá.
O primeiro disco do Joelho de Porco foi um compacto simples, lançado em 73 pelo selo Sinter, pertencente à famosa gravadora que mudava de nome a toda hora, Companhia Brasileira de Discos, Fonogram, Polygram e, até o momento, Universal Music. Essa gravadora era a mesma dos Mutantes, e quem produziu este primeiro disco do Joelho foi ninguém menos que Arnaldo Batista. Por sinal, Arnaldo participa também na faixa México Lindo do primeiro LP do Joelho. Estamos ouvindo o lado A do compacto, o rock. Se você vai de chachado, eu vou de rock and roll.
Pois é, se a gente ouve o lado A, ouve também o lado B.
B, a balada Fly America. Outra curiosidade sobre este primeiro compacto do Joelho de Porco é que anos depois, o rock Se Você Vai de Chachado, Eu Vou de Rock and Roll foi regravado pelo próprio Joelho com letra modificada e novo título, Rio de Janeiro City.
Pois é, uma coisa bem interessante nesse filme, né? Meu Tio e o Joelho de Porco, do Rafael Terpins, o Rafa Terpins, que enfoca bastante essa época do começo do Joelho, desse compacto, e como eles se encontraram, com muitas fotos, filme Super 8, é bem interessante, tem um material iconográfico bem interessante. Deve ter Netflix, o Canal Brasil vai passar, e festivais continua também passando, e talvez entre em alguma sala de exibição aí.
Ah, tomara, hein?
Um cinema de verdade.
Sorte sua. Estou cansado de pensar nessa loucura. Cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi parar pra estraçalhar. Canoas, com quantos possíveis.
Viajante, som viajante.
Nossa.
É maravilhoso esse disco, né? Rádio Matraca e o especial Raridades e Curiosidades do Joelho de Porco. Aquele conjunto. Diga lá, Alcione.
O primeiro álbum do Joelho de Porco, São Paulo, 1554, hoje, foi lançado em 76 e é sem dúvida um dos melhores álbuns de rock brasileiro. Mas o que hoje em dia pouca gente sabe é que este disco quase foi lançado como um disco solo do vocalista Próspero Albanese, acompanhado pelo Joelho, que é quem está cantando magistralmente a faixa aí de fundo, Cruzei Meus Braços, Fui um Palhaço, composição de Tico Terpins e do próprio Próspero. Na última hora, resolveu-se lançar o álbum como sendo da banda e o nome de Próspero no alto da capa foi apagado de forma mais ou menos tosca.
A voz do Próspero realmente é uma coisa do outro mundo. E eu sempre quis saber exatamente que eram aqueles borrões que tinham na capa, né? Umas letras riscadas, assim, umas tarjas pretas, assim.
Agora
uma capa
sabe.
Maravilhosa, que inclusive o desenho, né? A caricatura do Joelho de Porco é do Juarez Machado, que grande desenhista. Vamos lá com outra faixa desse disco. Rockão, hein? A rebeldia juvenil dos anos 70, né? A ingênua rebeldia juvenil dos anos 70 e a guitarra maravilhosa do saudoso Walter Bailô. Diga lá, Alcione.
A formação da banda nesse disco inclui o saudoso tecladista Sérgio Sá e o grande baterista Flávio Pimenta. E muitas das composições de Tico tem parceria quase nunca acreditada de seu irmão Sérgio Terpins, que afirmava bem-humorado: ele me boicota. Estamos ouvindo mais um dos clássicos desse disco, Meus 26 Anos, de Walter Bailô e Tico Terpins.
Pois é, bem se vê que a composição é do guitarrista, né, a música é pura guitarra. Mais uma faixa ainda do 1554 hoje, São Paulo 1554 hoje.
O cinema falado me ensinou I love you,
eu te amo.
Malombrando poderoso, eu chefão cinemascope.
Eu estou sentado à beira do caminho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
As
Ari Barroso. Aquarela do Brasil, debaixo das palmeiras, assobiando, assobiando, assobiando.
Olha, eu se arrepio com esses agudos do Próspero, viu?
Não, mas coisa é linda. De matar, cara.
Diga
incrível.
Lá, Sony.
O álbum São Paulo 1554 hoje saiu pela pequena gravadora Crazy e foi relançado por gravadoras maiores como Copacabana e Movieplay. A primeira edição em CD teve supervisão de Tico Terpins e ele não incluiu como faixas bônus gravações lançadas somente em compactos porque não conseguiu encontrar as fitas originais. Eu não quero fazer a partir de disco, o som não fica tão bom, justificou Tico numa das muitas vezes em que foi entrevistado pelo nefando e nefasto Ayrton Munhaine Jr. De fundo, a lindíssima Debaixo das Palmeiras, do Próspero e do Tico Terpins. Rádio Matraca.
Andando nas ruas do centro, cruzando viadutos, eis que me vejo cercado, tombadinhas querendo me assaltar.
O Próspero tá com sotaque argentino, que negócio é esse?
História muito boa.
Conta, né? A história, Luciano.
Lá dissemos que o primeiro álbum do Joelho de Porco quase foi lançado como disco solo do vocalista Próspero Albanese. Pois bem, após o lançamento do disco, Próspero resolveu sair do grupo para se dedicar à sua profissão principal, a advocacia. Seu posto foi ocupado por Billy Bond, vocalista, compositor, produtor e agitador cultural nascido na Itália, criado na Argentina e radicado no Brasil para fugir do último governo ditatorial de seu país. O Joelho de Porco gravou a música São Paulo by Day duas vezes, no primeiro LP com Próspero Albanese no vocal e no segundo com Billy Bond. Mas em 1978, o grupo apareceu no programa Fantástico, com uma versão rara de São Paulo by Day, onde Billy Bond canta com um acompanhamento instrumental do primeiro LP da banda, que é a gravação que estamos ouvindo aí de fundo.
Quiero dedicar este disco a mi madre y a todos mis amigos. La lámpara de Edison, el código de Morse, Graham Bells, en el teléfono. Lunático de Armstrong, Sigmund Freud y su mamá. Von Braun y los cometas. Abajo de Ecuador, Carlos Monzón, Roberto Carlos. América del Norte, Cassius Clay y Frank Sinatra. Voy a escribir el muro. Hoy es el pasado del futuro. Voy a escribir.
Radio Matraca, dedicada a nuestros hermanos de Latinoamérica, sí, versiones en español, con simulacro de Topo Chicho, falando no começo aí, dedicando a su papá, su mamá, su madre y padre. Diga lá, Alcione, que bizarrice é essa aí?
Nossa, põe bizarrice nisso, viu? As primeiras gravações do Joelho de Porco com Billy Bond foram 3 das 4 faixas de um compacto duplo de 12 polegadas que a banda lançou em 77. Esse disco teve tiragem limitada e foi distribuído gratuitamente nos shows. Na capa vinha escrito Divulgação e Promoção Você. O disco tornou-se grande raridade e os próprios Próspero Albanese e Tico Terpins não tinham um exemplar. Quando Ayrton levou seu exemplar para ser autografado, Tico escreveu uma dedicatória assim: Ayrton, eu quero este disco. Deste compacto, estamos ouvindo Billy Bond cantando La Lámpara de Edison, versão em espanhol de A Lâmpada de Edison, de Walter Baiot e Tico Terpins.
La Lámpara de Edison.
Exato.
Sim, sim, por supuesto.
Hoy es el pasado del futuro.
Estamos apresentando, e o que é pior, você está ouvindo Rádio Matraca, Joelhástica e Porcorosa Paca.
Nossa, cada vez melhor.
E daqui a pouquinho,
nós volta.
Sim.
Ai, 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 nós aqui também.
Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo.
Clássico dos clássicos essa música, né? São Paulo by Day, Joelho de Porco. Lembrando a você que estamos fazendo aqui um especialzão Joelho de Porco, né? Privilegiando raridades, curiosidades, histórias pitorescas, tudo isso aí inspirados, empolgados aí pelo documentário ficcional, né? Meu Tio e o Joelho de Porco, feito pelo diretor e sobrinho Rafa Terpins. Sobrinho do Tico Terpins, né? Falecido Tico Terpins. É, filho do Sérgio Henrique Terpins, irmão do Tico. E olha, eu tenho muitas histórias. Além de ser fã de carteirinha e confessamente inspirado e influenciado pelo Joelho, eu tenho muitas histórias minhas, pessoais e da banda Língua de Trapo, que unem, né, o Joelho ao Língua, o Joelho à minha pessoa. E ao decorrer do programa ainda vou contar algumas. Mas agora vamos... bom, a gente está ouvindo a versão clássica do primeiro disco, né? Do disco São Paulo 1554 hoje, da música São Paulo By Day. Vamos aí com uma outra versão dessa mesma música.
Que fazem do assalto a sua profissão na Avenida São João, bebericando cachaça, sandália havaiana, tentando assaltar na praça onde eu sei gastar.
Bom nos vocais, o Júlio de Porco tornou-se uma banda menos rock and roll e mais pop rock, conforme estamos conferindo com a regravação de São Paulo By Day aí de fundo. Em 78, a banda gravou seu segundo álbum pelo selo Som Livre, disco que tem várias curiosidades. Primeira, a capa original não diz quem toca no disco. Só com a reedição em CD, o grande público ficou sabendo que Tico Terpins era o único integrante original remanescente, e a nova formação incluiu o saudoso guitarrista Vander Tafo, o baterista Juba e o tecladista Paulo Esteves. Segunda, Tico Terpins assinou as composições como Tico Perkins.
Como se fosse, né? Cole Perkins, né?
Pois é, que figura, viu? E terceira, as composições mais novas incluem a parceria de Graciela Correia, também argentina e recém-chegada ao Brasil, filha do empresário Gabino Correia, e que na década de 80 fez grande sucesso cantando brega e com o nome Júlia Graciela.
Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária. É essa aí.
Elemento, que elemento.
Andando nas ruas do centro.
Pronto, Billy, já deu. Vamos pra outra. Sabia que era outra volta? O que, que é isso aí, Alcione?
Nossa, que loucura, não? Além do segundo LP do Joelho de Porco, Billy Bond gravou com a banda o compacto Outra Volta, uma sátira a disco music que você ouve aí no fundo. Mas este segundo álbum do Joelho não foi tão bem recebido quanto o primeiro, e a banda interrompeu as atividades. Logo em seguida, Billy Bond lançou seu primeiro disco solo brasileiro, O Herói, e ao mesmo tempo lançou na Argentina um compacto com duas faixas cantadas em espanhol e creditadas a Joelho.
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 Pois é, o Billy Bond é uma figura um tanto quanto controversa, né? Ele, depois do
Joelho,
ele também atuou aí como apresentador de televisão, é um empresário, né, da música e tudo mais. E no filme, ele não quis participar do filme, né? Não quis dar depoimento e tal. E os clipes que tem do Joelho de Porco com o Billy Bond nos vocais, aparecem ele com a cara assim manchada, aquele efeito manchando a cara, porque
que coisa,
ele não autorizou,
hein?
A face dele no filme.
Rádio Matraca. casa para ouvir o teu lixo amanhã.
Nunca mais fazer show de playback na periferia. Nunca mais fazer show no forró em Campo Limpo Paulista. Nunca mais o chuveiro Lorenzetti do hotel tem estrela do interior.
Na Araguaia, Tocantins, da Paritinga, Conceição do Mato Deus do Arajá. Nunca mais
dá soco na cara de autoridade da louca cidade e Franco da Rocha.
Adeus, tudo que eu peço, são mais 18 anos sem sucesso. É, conheço essa história. E, aliás, me identifico com quase tudo que ele contou na música. Quem é músico, quem tá na estrada, se identifica com essa letra muito, né? Diga lá, o senhor Anime.
A banda Juro de Porco, ao gravar anos depois o funk 18 anos sem sucesso, incluiu os versos Nunca Mais Ter Empresário Argentino, Parceiro Argentino, Produtor Argentino, Contador Argentino. Obviamente, uma alusão a Billy Bond.
Nunca mais se arriscar a pegar AIDS, diretor artístico.
Nunca mais dar parceria, produtor, que tem loja de disco.
Nunca mais.
Fantástico, morrendo aqui.
Pois é, parece que tinha uma certa diferença entre o Tico e o...
É uma certa impressão,
e,
né?
E o Billy Bond, né?
Parece.
Mas esse disco aí já era da fase com o Zé Rodrigues e tudo mais, né, Ayrton?
Foi o último LP da banda, entendeu? Selo Eldorado.
Selo Eldorado? Depois do Saqueando a Cidade.
Isso.
18 anos sem sucesso.
Tem arranjo do Maestro Portinho.
Grande Maestro Portinho. O Língua de Trapo podia gravar também o 40 anos sem nenhum sucesso. É. O sucesso não nos modificou, mesmo porque não fizemos sucesso. É isso aí. Bom, vamos voltar ao Joelho de Porco, né? Vamos com outra aí.
Um, dois, três, quatro! Comprei uma habitação na Acapulco. Mucha tequila con agua tónica. El borracho va cantando. Cucu, ru, cucu.
Quem que a gente tá ouvindo aí, Alcione?
Estamos ouvindo um trecho de México Lindo ao vivo no programa Ensaio da TV Cultura em 97.
97?
Personas
o som, né, está precário, a gravação meio tosca, porque foi ripada da televisão, né, do programa Ensaio. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar a gravação original dessa música, do disco São Paulo, 1554, hoje, e a gente vai discorrer mais um pouco aí sobre a história da banda.
Uma, dois, três, quatro! En Acapulco, mucha tequila con agua tónica. Yo borracho voy cantando. Cucurú, cucú, paloma.
Agora sim, né? O som da gravação anterior estava horrível. Agora está uma droga.
É, melhorou bem, né?
Sofrível, porque é uma gravação dos anos 70, a gravadora Crazy. É.
Muito crazy esse som.
Era isso que eu ia falar.
Faz uma gravação anterior ao vivo, né? Que é de valor histórico inestimável, né?
Sim.
Tem um povo chamado Rogério Kiss, que é dedicado a reparar essas coisas, e colocar no... Né?
Ah, grande Rogério. Um abraço
Rogério.
Pro Rogério Kiss. E lembrando que esse disco aí foi gravado no estúdio Vice-Versa, antológico disco, antológico estúdio Vice-Versa. E essa música aí tem muitas curiosidades, né? Por exemplo, ela é totalmente calcada, né, em cima do Oh Darling, dos Sim. Beatles, né? Acho que quem conhece um pouquinho de música e de Beatles percebe isso nos primeiros acordes.
É evidente, né?
E o Joelho de Porco, acho que todo mundo também que conhece a banda sabe que eles se apresentavam paramentados com smoking, né? A caráter e tal. E... mas com aquela coisa sempre do deboche, da irreverência. Então o primeiro show que eu assisti do Joelho foi no Teatro Rude Escobar, em 1976, época do lançamento do primeiro disco. E, mas aí o vocalista já era o Ricardo Petralha, não era mais o Próspero. E nessa música, obviamente, eles aproveitam ao máximo o cacófato, que se fala, né? Cacófato, né? Do México lindo,
é,
né? Eles aproveitam
é.
Isso,
que elementos,
isso ao
que
máximo,
elementos, né?
Ao vivo.
É. Tequila com água tônica.
Muito bem, mas a gente estava, na verdade, na linha evolutiva aí da história da banda, a gente já estava nos anos 80, né?
Progredindo aqui, né?
Diga lá.
Em 83, Chico e Próspero resolveram voltar com a banda Joelho de Porco, dessa vez reduzida a um quarteto, incluindo o jornalista e fotógrafo David Druzinho e o compositor, cantor, maestro e multi-instrumentista Zé Rodrigues, gravando e fazendo shows com várias pessoas convidadas.
Sim, nessa época eles gravaram um álbum duplo, né? Saqueando a Cidade, que além do Zé Rodrigues, do David Druzinho e do Chico e do Próspero, tinham convidados como Cida Moreira, né? Cida Moreira, Vânia Bastos, o guitarrista Faísca, Tonho Penhasco, até o netinho dos Incríveis, que aliás no filme, né, meu tio e o Joelho de Porco conta histórias engraçadíssimas, o netinho, né?
Daquele jeito que ele consegue falar, mas ele conta as histórias, ah, muito boas, muito boas.
Mas agora vamos abrir aí uma brecha, um parêntese, né, no especial Joelho de Porco, para apresentar aquele conjuntelho que é confessamente, né, confessadamente influenciado pelo Joelho de Porco. Olha ela aí, a nefanda, a nefasta, a inominável Concheta do Língua de Trapo, que tem também uma levada Oh Darling, ou uma levada México Lindo, né, de balada napolitana, pop. Diga lá, Sione.
Nos anos 80, Chico fundou o estúdio e produtora Áudio Patrulha, e foi lá que o Língua de Trapo gravou o seu primeiro disco, ó.
Pois é, olá, são
tá
muitas
vendo?
As conjunções e coincidências que unem o Língua de Trapo e o Laerte Sarrumor ao Joelho de Porco. Eu, como eu disse, em 76 eu era fã da banda, fui assisti-los no Teatro Rude Escobar, quando eles fizeram lá a temporada, o Ricardo Petralha nos vocais e tudo mais. E eu na época, eu pintava camisetas. Né? Não tinha essa profusão de camisetas que hoje em dia se tem. né, que você vai na galeria do rock lá e tem aquela enxurrada de camisetas de bandas e coisa e tal. Naquela época tinha muito poucas camisetas de bandas, né, no mercado. Aí você,
era cult, né?
Era cult, uma coisa cult. Aí o que as pessoas faziam? Pintavam as suas próprias camisetas. Era uma coisa assim, customizada, artesanal. E eu tinha uma pintada a joelho de porco, né? Olha só como era fã mesmo, que vestia a camisa, literalmente. Aí uma das coincidências é que depois, quando eu tive a minha banda, né, Língua de Trapo e tal, o nosso primeiro disco, não que a gente tivesse procurado por isso, mas que coincidentemente o estúdio que se apresentou como viável e mais barato e mais adequado às nossas necessidades na época foi o Áudio Patrulha, como você já mencionou aí no texto, o Áudio Patrulha do Língua de... propriedade do Tico Terpins, que também era uma produtora de jingles, né? Isso aí, inclusive, é bem enfocado no filme, esse lado jingleiro dele e do Zé Rodrigues, né? Que o Áudio Patrulha depois veio a ser a voz do Brasil, que é um dos maiores, estúdios de gravação de jingles do Brasil, e o Zé Rodrigues, um dos maiores autores de jingles do Brasil. Bom, eu inclusive depois, também por outras voltas que a vida dá, eu fui morar na rua Barão de Tatuí, morei lá por 16 anos, né? E da Barão de Tatuí eu mudei para a Veiga Filho, o apartamento que você conheceu, né, Alcione?
Claro.
Ali do lado, parede com parede com o shopping Higienópolis, né? Morava naquele prédio lá, o charmoso prédio Santa Emília.
Praticamente no pátio do shopping.
É, o jardim do prédio era o pátio do shopping. E olha só, pasme, Alcione e Ayrton, Zé Mileto. Eu morava no primeiro andar, né? E o meu vizinho de porta, parede com parede, meu vizinho de porta, era um rapaz, né, muito simpático, com a sua esposa, sua jovem esposa, que eu não tinha a mínima noção de quem fosse, e muito tempo depois eu vim descobrir que era o Rafael Terpins.
Ah, para, que eu não
o sobrinho
sabia.
Do Tico Terpins.
O Rafa?
Do meu lado.
Ó.
Morava do meu lado. É, são muitas as coincidências que unem o Língua e o Joelho. E na Concheta, por favor, Zé, vamos voltar aí pro finalzinho da Concheta, né, que tem a famosa frase, né? Eu quero ouvir o Chico Buarque, eu quero ouvir o Chico Buarque. Vamos conferir. Pois é, até hoje a gente toca essa música inevitavelmente nos shows do Língua de Trapo, né? A gente é obrigado a tocar essa música. E sempre tem algum gaiato na plateia que fala a frase: eu quero ouvir o Chico Buarque, eu quero ouvir. E você, por acaso, Alcione, tem a mínima noção ou ideia de quem proferiu esta frase? Eu quero ouvir o Chico Buarque, eu quero ouvir o Chico Buarque.
Nossa, não faço a mínima.
Que mentirosa, tá escrita no texto dela. Mas é o seguinte, foi ele mesmo. Acho que todo mundo já deve estar imaginando que foi o Tico Terpins. E de uma maneira totalmente assodada e inesperada, a gente tava acabando de gravar a música, ele irrompeu no estúdio, assim, abriu a porta do estúdio, era o dono, né? Abriu a porta do estúdio, chegou no microfone e começou a falar: eu quero ouvir o Chico Buarque, eu quero ouvir o Chico Buarque. Crente que a gente ia cortar depois na edição, mas é lógico que não, né? Ficou como uma assinatura do...
Que sujeito,
do nosso ídolo, né? Tico Terpins, no encarte do disco azul, solta o azulão,
solta o azulão.
O primeiro disco de 1982, o Língua de Trapo, que tem Concheta, tá lá, a foto do Tico Terpins. É isso aí. Mas pensam que essa história se estanca por aí, como falavam os nossos queridos amigos do Tangos e Tragédias, pensam que essa história se estanca por aqui? Não, tem muito mais ligação do Língua de Trapo com o Joelho de Porco, que você vai conferir a seguir.
Tá quase na hora de ouvir pelo rádio a última voz do Brasil.
Calem a boca, cantoras do rádio. Tá quase na hora da última voz do Brasil. Vocês não vão saber
de nada mais.
10 para as 7, tá quase na hora de ouvir pelo rádio a última voz do Brasil.
Fechem a porta, apaguem as luzes, acendam as velas pra última voz do Brasil.
In Brasília, 19 horas.
O preço da soja, o dilúvio do Acre.
Maravilhoso arranjo, épico, né? Composição épica.
Coisa de louco,
com inserções,
né?
Aí do David Drewzing, né? Falando já legendário joelho de porco. Fala aí, senhor.
É, outras ligações do joelho com o Língua de Trapo são Ayrton ter sido assessor de imprensa para shows de Próspero Albanese na Virada Cultural e, obviamente, o Língua e o Joelho terem sido oponentes no Festival dos Festivais em 1985. O Língua defendendo os metaleiros também amam de Carlos Melo e Ayrton Munhoz Jr. E o Joelho com a maravilhosa A Última Voz do Brasil que estamos ouvindo de fundo.
É, e os caras fizeram isso ao vivo, né? Com orquestra.
Isso que é impressionante, né?
É, muitas meninas. É porque nessa época, em 81, né? O festival. Aliás, 85. O Festival dos Festivais, né, da Rede Globo. É, o estúdio, a Voz do Brasil, já ia de vento em popa. Né? E eles, você pode ver que a música tem assim, esses vocais assim, meio de jingle, né?
É,
esses arranjos,
exato.
Vocais meio de jingle. Então eles têm uma influência jingleira aí, né? Nesse arranjo. E, bom, o Tico Terpes, para quem conhece um pouco a história e para quem assistiu o filme também, isso é bem evidenciado. Ele era um doido, um demente.
De pedra, né?
De pedra, que gostava de aprontar o tempo todo. E no Festival dos Festivais, ele arrumou um consolo, né? Um objeto fálico, né?
Certo.
De sex shopping. E quando a Leila Cordeiro ia fazer as entrevistas com os participantes que tinham acabado de sair do palco, ele dava um jeito de entrar no fundo sacudindo aquele consolo ao vivo,
né?
Pro Brasil inteiro. Né? E são muitas as histórias.
Coisa,
histórias,
né?
Que ele, por exemplo, ele era amigo do Caçulinha, né? Do músico Caçulinha.
Essa história é ótima.
E o Próspero Albanese era advogado, então ele arrumou com o Próspero um modelo, um formulário de petição, de intimação, e mandou para casa do Caçulinha uma intimação para ele comparecer no fórum, porque a Companhia Antártica Paulista estaria processando o Caçulinha por usar o nome Caçulinha, que seria uma exclusividade da Antártica, né? Imagina o desespero da família, do Caçulinha, tudo.
O Caçulinha foi, não é?
Processado. Chegou, pelo... E o Caçulinha foi lá no fórum sabendo do que se tratava.
Deus,
e,
que
na verdade,
coisa,
era uma,
viu?
Pilhéria, um trote do Tico. E por aí são muitas as histórias, eu não vou me alongar aqui, mas assista ao filme que você vai ver mais algumas.
Ele vai te pegar.
Nossa, nossa, que são anos 80? Que é isso aí, Oceane?
Mais uma curiosidade, o Joelho de Porco emplacou um tema numa novela da Globo, O Grande Silva, na novela De Quina pra Lua, em 85.
Mesmo ano do Festival dos
Festivais. É o mesmo ano.
Sente o golpe, bate e volta, dois passos pra trás.
E é na Jacaré, o tigre feito de papel, olhando pra você.
Pois é, o nosso apreço, a nossa admiração pelo Joelho de Porco é infinita, né? Muito grande, mas o nosso tempo é exíguo.
Que escasso.
É diminuto.
Pois é.
E a gente vai ficando por aqui, apenas com agora colocando mais uma curiosidade aí no finalzinho. E prometendo para breve outros especiais, não só do Joelho, como de Mutantes e outras bandas icônicas que são para nós uma grande influência. Né? Mas vamos lá agora então com um adendo.
Triste comédia. A família paulistana não tem fim de semana, não tem praia nem montanha.
Pois é, esse não é o adendo. Esse aí não é o adendo que a gente prometeu. Isso aí é apenas mais uma faixa icônica, maravilhosa, clássica do disco São Paulo 1554 hoje, né? O primeiro do Joelho de Porco. A famosa Aeroporto de Congonhas. Aliás, eles gostavam de avião, né? Porque tem o Boeing 723875.
Assunto recorrente, né?
O assunto aviação era recorrente aí. Na temática joelho porquística.
Boa.
Né?
Isso.
Sexta-feira, aluga gol. Vai lotada pra imigrantes. No piquenique em Praia Grande. Que é gigante.
Esse assunto também de fim de semana em Praia Grande também rende, né? Não só o Joelho, o Premier fez a famosa fim de semana, né? Era um domingão, tinha muito sol, e por aí vai, né? A famosa música da Kombi. Muito bem, mas agora sim, vamos ao adendo, né? A última curiosidade deste programa de curiosidades, raridades de Joelho de Porco. Lembrando, então, que o filme Meu Tio e Joelho de Porco do Rafa Terpins, sobrinho e diretor do Tico Terpins, já passou aí em diversos festivais, né? Inclusive o Inédit. Aliás, no Inédit, quando passou aqui na Sala Olido, né? Aqui no centro da cidade de São Paulo, eu fui assistir pela segunda vez o filme, e depois, logo em seguida, teve um show dos Devotos. Devotos da Senhora Aparecida com o Thunderbird, cantando, fazendo um repertório 80% Joelho de Porco, em algumas do Devotos apenas, né? E com participação, com grandes participações. Paulo Ziner na batera, olha só, grande Paulo Ziner na batera, André Abujamra dando canja. O André Abujamra é que fez a trilha do filme, quer dizer, tudo que não é Joelho de Porco no filme
é do André
Abujamra. Né? E lá estavam também Théo Werneck, e enfim, ícones dos grupos dos anos 80, né? Reunidos ali.
Grande encontro, hein?
Grande encontro. Tem no Facebook, no Instagram, fotos desse encontro. Procure. Mas diga lá, então.
O Joelho fez seus últimos shows e discos em 89, mas continuou produzindo jingles e só encerrou oficialmente as atividades em 98, com a morte de Tico Terpins, o único integrante presente em toda a história do grupo. Até então, Tico dizia que o Joelho ainda existe virtual, e Próspero afirmava que não tinha pressa para gravar nem comprar novo smoking, E um dos jingles criados pelo Joelho de Porco é este, pra Casa das Cuecas, uma gravação de 94 que vamos ouvir agora.
A Casa das Cuecas apresenta Los Tres Elegantes.
Para andar assim bacana, a gente compra muito e gasta muito pouca grana. Se é verdade que elas gostam dos carecas, elas amam quem se veste lá na Casa das Cuecas. Lá tem gravatas e cuecas, pijamas e cuecas, tem meias e cuecas, camisas e cuecas.
E além de tudo isso, você sabe o que é que tem?
Tem cuecas também.
Querido ouvinte, para vestir o Papai Noel da sua vida, gravata javanesa modelo Aperta Que Eu Grito, R$8. Short de algodão estilo Sou Mais Eu, R$10,70.
Seja baixinho, feio, gordo e até corcunda, a Casa das Cuecas. Cuecas, cobre bem a sua.
Casa das Cuecas tem cuecas em todos os estilos, do samba canção ao heavy metal.
Casa das Cuecas.
Vai embora daqui!
Já estamos indo, mas fica ameaça. Semana que vem nós volta. Eu estive aqui, Laerte e Sarromor, ao seu dispor.
Mas que horror. Idem e idem, Ailton Bunhaine Júnior.
E Alcione Sana.
Mas que amor. Uau, nos botõezinhos, nos teclados, editando, captando, sonorizando. Zé Mileto, Mr. Jingle.
Vai! Um abraço.
Ah, sim. Fui.